Podcast Folha PE.
Fato e análise.
Nem todo mundo sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Mas alguns aposentados do INSS podem ter direito a um adicional de 25% na parcela mensal da aposentadoria, caso dependam de outra pessoa para realizar atividades comuns do dia a dia. Esse benefício é concedido aos aposentados por invalidez e é necessário comprovar a dependência de uma outra pessoa para ajuda no desempenho de funções básicas. Para saber mais detalhes desse benefício, nós vamos conversar agora com o advogado previdenciarista Ney Araújo. Me diga uma coisa, com relação a esse adicional de 25%, isso sempre existiu, não foi?
Sim, Jota, esse adicional de 25%, ele é concedido para aquelas pessoas que estão dentro da chamada grande invalidez. Ou seja, o aposentado por invalidez, que agora essa aposentadoria passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, e essa pessoa, ela já não tem mais condições de efetuar as suas atividades só, as suas atividades do dia a dia, como, por exemplo, tomar um banho, se alimentar, trocar uma roupa. Então, essas pessoas, elas dependem de um terceiro para ajudá-las nas suas tarefas. E assim é concedido esse adicional, que é pago diretamente ao aposentado, de mais 25%. Imagine que haja um aposentado com uma aposentadoria de R$3.000. 25% vai dar R$750. Então, ele passa a receber R$3.750. Há, inclusive, uma discussão na Justiça, já de muitos anos, em que os advogados previdenciaristas estão pleiteando que esse benefício seja estendido também para quem é aposentado por idade, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição. Eis que, imaginemos que uma pessoa foi acometida, por exemplo, de câncer, e que ela hoje, aposentada por invalidez, ela precisa do auxílio de um terceiro. Tudo bem, ela poderá obter os 25%. Agora imagine uma pessoa nas mesmas condições aposentada por idade. Por que para ela não é concedido? Então, nós estamos aguardando aí uma decisão final para saber se vai ser ou não estendido também para os demais aposentados.
Agora, tudo bem, mas a concessão desse benefício não é feita aleatoriamente só através de documento, não. Tem tem uma vistoria, uma investigação mais apurada? Como é que o INSS comprova que realmente aquele assegurado tem direito de conceder a quem o ajuda esse percentual de 25%?
Neste caso, ele vai ter que passar por uma perícia médica. Ele deve tomar um laudo médico com o médico que lhe assiste, o médico que lhe acompanha, e solicitar, fazer o requerimento desse benefício de 25%. E nesse caso, aí ele terá que passar por uma perícia médica para saber se realmente a incapacidade dele hoje exige que ele tenha acompanhamento de um terceiro, Jota.
Certo. Agora me diga uma coisa, pronto. A perícia médica verificou a situação do segurado, bom, enfim, até a liberação, isso demanda tempo ou isso é uma coisa imediata?
Bom, está dentro da concessão dos demais benefícios por incapacidade, não é? Como se fosse, por exemplo, um auxílio-doença acidentário, uma aposentadoria por invalidez. A mesma coisa é essa concessão aí do chamado auxílio acompanhante de 25%. Esquece que o procedimento é o mesmo. É a solicitação do benefício de auxílio acompanhante, a determinação de uma perícia, sendo aprovado pela perícia, então há a concessão do benefício.
Agora, como é que a pessoa pode agendar no INSS o recebimento desse adicional?
Pode ser feito remotamente, não é, Jota? Está dentro da solicitações que pode ser feito pelo site do INSS para a concessão do benefício.
Ah, então se faz pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS, além do telefone 135?
Correto.
Tá certo. Bom, agora, quais são os documentos necessários?
De princípio, o mais importante aí vai ser o laudo médico, não é? Dizendo da incapacidade da pessoa e da necessidade que ela tem. O resto é identidade, CPF, comprovante de residência, são os documentos comuns.
Então tá bom. Ave Maria. Mas existe a possibilidade do INSS recusar o pedido e não receber o benefício de 25%.
Muita.
Mas em que circunstâncias?
Muita possibilidade. Eis que esses benefícios por incapacidade, eles têm um grau elevadíssimo de indeferimento pelo INSS. Muitas vezes a pessoa só vai consegui-lo na justiça, e depois que passar por uma perícia médica judicial. Até porque na perícia médica judicial há uma análise mais detalhada da situação realmente daquela pessoa, Jota.
Tá bom. Então, mas foi bom a gente divulgar isso, não é? Eu quero agradecer.
Isso é importante, como é importante também, nós temos uma novidade aí agora, recentíssima, que é a chamada compensação financeira que a União vai pagar a esses profissionais de saúde que estão envolvidos nos cuidados com as pessoas acometidas da Covid-19. É o tipo de uma pensão especial, Jota. Então, aquela pessoa, o médico, a enfermeira, que, por exemplo, foi cuidar das pessoas vitimadas pela Covid e se tornaram incapacitados permanentemente, eles terão um benefício de R$50 mil, pago em parcela única. E caso eles tenham ido a óbito, então será pago ao cônjuge, ou então ao companheiro, companheira, ou os seus dependentes. É importante que os dependentes também terão, se caso ele tenha ido a óbito, terão direito a receber R$10 mil por cada dependente, isso multiplicado pelo número de anos completos ou incompletos que faltar para esse dependente atingir a maioridade. Essa lei trouxe uma exceção também, no sentido de que, se a pessoa estiver cursando faculdade, essa menoridade vai ser considerada até os 24 anos.
Rapaz.
Ressalvar, Jota, que não só, por exemplo, médico, enfermeiro, mas também aquelas pessoas envolvidas, como, por exemplo, motorista de ambulância, aquela copeira, o coveiro, são pessoas que também poderão ter direito a essa pensão especial.
Podcast Folha PE. Fato e análise.